parlamentare que faça a chamada do, do final dos senhores vereadores.
Vereador Almiro, vereador Ezequiel, vereador Gels, a vereadora Cláudia, vereador Jarbas, vereador Jefferson presente, vereador Jonathan, vereador Ricardo, vereador Silvério, vereador Sérgio.
Presente. Invocando, como tem o número regimental de vereadores, eu declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, eu peço ao vereador Silvério que faça a leitura da Bíblia.
O povo rejeita Jesus. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre da Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram? As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 25 de 2021. Aos 30 dias do mês de agosto de 2021, às 19 horas, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vítor de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberg Vitti, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Jefferson Sparrenberg Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Beck Koenig, PP, Sérgio Kruschvitt, MDB. Assim, vendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Sérgio a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, o senhor presidente solicitou do secretário da mesa a leitura da data da sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2021. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Conforme requerimento enviado à Câmara de Vereadores solicitando o uso da tribuna, o senhor Anderson Carlos Machado, gerente-geral do Sicredi, fez uma explanação sobre a abertura de contas e convênios de crédito consignado do Banco Sicredi. Dando seguimento aos trabalhos, passou ao secretário da mesa a leitura do expediente. Ofício número 188 de 2021 do Executivo Municipal, enviando projeto de lei. Projeto de lei número 52 de 2021. Suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Ofício número 183 de 2021 do Executivo Municipal, enviando respostas referente ao pedido de informação número 7 de 2021. Ofício número 184 de 2021 do Executivo Municipal, enviando respostas referente ao pedido de informação número 8 de 2021. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Projeto de lei número 51 de 2021, projeto de lei número 52 de 2021. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente baixou o projeto de lei número 51 e 52 para as comissões e suspendeu a sessão para serem apresentados os pareceres. Voltando aos trabalhos, o senhor presidente solicitou do secretário da mesa a leitura do parecer ao projeto de lei número 52 de 2021, concluído com parecer favorável e passou à ordem do dia. Colocou em votação o projeto de lei número 52 de 2021, aprovado por unanimidade. A seguir, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usou o espaço o vereador Jaba, Jacob Ibrahim, MDB. Não havendo quem queira usar o espaço, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, de que para constar foi lavrada a presente ata que foi digitada e são levantados os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Está em discussão lá da sessão anterior. Não tem quem queira discutir em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 193 de 2021, 3 Suquilhos, 23 de agosto de 2021, referente ao pedido de providência número 9 de 2021. Senhor presidente e demais vereadores, inicialmente esclarecemos que as agentes comunitárias de saúde do município são todas servidoras efetivas e são remuneradas e regidas pelo regime jurídico do município, Lei Municipal 1438 de 2015 e pelo Plano de Carreira dos Servidores de Lei Municipal 1329 de 2013. No que se refere à lei federal em relação ao piso salarial das agentes comunitárias, só se aplica aos servidores regidos pela CLT, o que não é o caso no município de Três Figueiras. Eis que, conforme já regido, as mesmas são regidas pelo regime estatutário. Quanto à concessão de indenizações de transporte ao agente comunitário de saúde e às endemias, existe o rigor da submissão às normas estatutárias, uma vez que a administração se governa pelo princípio da legalidade, não podendo lhe ser imposta obrigação sem determinação legal. Cumpre transcrever o artigo 114 da Lei Municipal 1438 de 2015. Artigo 114. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força de competências próprias do cargo. Parágrafo único. O valor da indenização de transporte e o critério de concessão serão estabelecidos em lei. Desse modo, em não havendo lei municipal específica ao caso, não há como ser reconhecido o direito do pagamento de indenização de transportes aos agentes comunitários de saúde conforme regido. Tais procedimentos já foram matéria junto ao STF, onde teve decisão nos termos acima mencionados, conforme emenda abaixo. Referente 12.63.619, AGR, órgão julgador, primeira turma, relator, ministro Alexandre de Moraes, julgamento 26/6/2020, publicação 6/7/2020, ementa, agravo interno, recurso extraordinário, acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do STF, o acórdão do tribunal de origem revela-se em dissonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando a Lei 12.1994 de 2014, alterando a Lei 11.350 de 2006, inclui nesta última o artigo 9A para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do artigo 8º do Diploma Legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido artigo 9A e seu parágrafo 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no artigo 8º da Lei 11.350 de 2006. É incongruente que essa norma assegure aos Estados, Distrito Federal e municípios o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, impõe o pagamento do piso salarial nos termos fixados pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. A fixação da remuneração do servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local para dispor sobre o regime jurídico e remuneração dos seus servidores, à luz do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Maior. A exege do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que na redação da EC 63 de 2010 atribuiu à Lei Federal ao estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estado e município, característica do Pacto Federativo. No caso vertente, o município de Salvador optou, nos termos do artigo 8º da Lei Federal 11.350 de 2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate às endemias ao regime estatutário próprio e fez, por meio da Lei Municipal 7.955 de 2011, Em consequência, esses servidores passaram a integrar o plano de cargos e vencimentos dos profissionais de saúde da Prefeitura Municipal de Salvador, previsto na Lei Municipal nº 7.867, de 2010. Ao assim agir, o município se desvinculou da norma federal, artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 11.350, de 2006, incluído pela Lei 12.994, de 2014, que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico coletista. Acolher a pretensão inicial seria acolher a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Agravo interno a que se nega o provimento. Na forma do artigo 1021, parágrafos 4 e 5º do Código do Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de 1% do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, à exceção da fazenda pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão pagamento ao final. Assim sendo, visto que não há expressa previsão legal para tanto, eis que a administração pública está atrelada ao princípio da legalidade. Por fim, salientamos que a administração passada, da mesma forma, não pôde submeter à legislação federal, em vista de tratar-se de matéria regida pelo regime municipal, estranha-se tal pedido, eis que já formulado pelos servidores, os quais obtiveram a devida resposta, sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Horaci Clito Melo Jano, prefeito municipal. Ofício número 199 de 2021, Três Filhas, 10 de setembro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, nobres vereadores e demais servidores da Colenda Casa Legislativa, vimos através deste convidar para participar da Gaita Velha, o encontro da Gaita Sumida, a realizar-se no dia 18 de setembro de 2021, sábado, a partir das 18 horas, tendo como local o galpão Sede Bruxo, Clípio, no centro do município de Itati. Evento realizado com apoio dos municípios de Três Filhas, Itati e Terra de Areia. Certo da atenção, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, Loraci Clito Melo German, prefeito municipal. Ofício número 200 de 2021, Três Filhas, 10 de setembro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, nobres vereadores e demais servidores dessa colenda casa legislativa, vimos através deste convidar para participar do primeiro passeio a cavalo do Vale, a realizar-se no dia 19 de setembro de 2021, domingo, a partir das 8 horas da manhã, com saída do sítio Lima e Silva, em Três Filhas, e programação durante o dia conforme segue convite em anexo. Evento realizado com apoio dos municípios de Três Filhas e Itati. Certo da atenção, reiteramos cordiais saudações. Atentosamente, Loraci Clito Melo German, prefeito municipal. Ofício número 202 de 2021, Três Filhas, 13 de setembro de 2021. Senhor Presidente, o orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento da sua execução. A suplementação, ora pretendida, visa adequação orçamentária, tendo em vista o recurso do Ministério da Saúde, SMS Saúde, emenda parlamentar relatoria, incremento temporário do PAB, objetivando o custeio de ações relacionadas com atenção especializada. Atenciosamente, Loraci Clito Melo German, prefeita municipal. Projeto de Lei nº 53 de 2021. Suplementa a rubrica da vigente Lei Orçamentária e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Filhas, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Filhas autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 150 mil para suprir as seguintes rubricas. Fundo Municipal da Saúde, Saúde, Divisão Federal, Saúde, Atenção Básica, Assistência Médica, Odontológica à População, Incremento Temporário PAB, Portaria 1266 de 2021, AT Especializada. Material de consumo, R$40.000, serviços de terceiro pessoa física, R$10.000, serviços de terceiro pessoa jurídica, R$100.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial, objeto do artigo 1º acima, o auxílio, Governo Federal, Fundo Nacional da Saúde, FNS, Emenda Parlamentar, Relatoria, Incremento Temporário do PAB, Portaria 1276 de 2021, custeio, atenção básica e especializada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 13 de setembro de 2021. Ofício número 203 de 2021. Três flutilhas em 13 de setembro de 2021. Senhor Presidente, o orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem atuação do Poder Público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. A suplementação hora pretendida visa adequação orçamentária para execução das despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por este governo no que tange ao reforço da dotação para realizar despesas de custeio da máquina administrativa. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 54 de 2021, suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Flutilhas, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Se o Poder Executivo Municipal de Três Flutilhas autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$600.000 para suprir as seguintes rubricas. Secretaria Municipal de Administração, órgãos subordinados, Administração, Administração Geral, Supervisão e Coordenação Superior. Manutenção de atividades funcionais, administração, indenizações e restituições, R$6.000. Serviços de terceiro pessoa jurídica, R$25.000. Secretaria Municipal da Fazenda, órgãos subordinados, administração, administração financeira, administração dos recursos financeiros, manutenção da Secretaria da Fazenda, material de consumo, R$2.000. Serviços de terceiro pessoa jurídica, R$50.000. Obrigações tributárias e contributivas, R$70.000. Secretaria Municipal de Educação e Desporto, gastos constitucionais em educação, educação, ensino fundamental, ensino regular, MDE, manutenção do desenvolvimento do ensino, outras despesas variáveis, horas extras, R$5.000, serviços de terceiro pessoa jurídica, R$20.000. Gastos com recurso do Fundeb, educação, educação fundamental, educação regular, Educação e Ensino Fundamental, Fundeb. Contratação por tempo determinado, R$30.000. Contribuição patronal para o RPPS, R$85.000. Outros benefícios, assistência ao servidor, R$19.500. Educação infantil, assistência maternal. Educação infantil, em creche, Fundeb. Vencimentos e vantagens fixas, R$150.000. Gastos com recursos vinculados, educação, ensino fundamental, ensino regular, Programa Salário Educação, Equipamento e Material Permanente, R$19.000. Secretaria Municipal de Obras e Ação e Transporte, órgãos subordinados, Administração, Administração Geral, Supervisão e Coordenação Superior. Manutenção de Secretaria de Obras e Ação e Transporte, Material de Consumo, R$50.000. Fundo Municipal da Saúde, Saúde Divisão Federal, Saúde, Atenção Básica, Saúde, Atenção Básica, Assistência Médica à População, Transferência SA/SUS, Equipamento e Material Permanente, R$2.500. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Social, Assistência Comunitária, Assistência Social Geral, Fundo Municipal de Assistência Social, Vencimentos e Vantagens Fixas, R$52.500. Outros benefícios assistenciais do servidor, R$9.000. Departamento da Cultura, Cultura, Difusão Cultural, Desporto Comunitário, Manutenção do Departamento Cultural. Material de consumo, R$4.000. Serviços de terceiro pessoa jurídica, R$500. Total, R$600.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, o excesso da arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente do recurso 31 do Fundeb, no valor de R$ 284.500, do recurso 1 livres, no valor de R$ 249.000, e a redução no valor de R$ 66.500, das seguintes rubricas: Secretaria Municipal de Educação e Desporto, gastos constitucionais na educação, educação, educação infantil, assistência maternal, educação infantil em creche, MDE, vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$ 25.000. Gastos com recursos vinculados, educação, ensino fundamental, ensino regular, programa salário educação, vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$ 5.000. Material de consumo, R$ 5.000. Outros serviços de terceiro pessoa física, R$ 2.000. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 7.000. Secretaria Municipal de Obras, Ação e Transporte, órgãos subordinados, administração, administração geral, supervisão e coordenação superior, manutenção da Secretaria de Obras, Ação e Transporte, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 20.000. Fundo Municipal da Saúde, Saúde, Divisão Federal, Saúde, Atenção Básica, Saúde, Atenção Básica, Assistência Médica à População, transferência, CIA, SUS, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 2.500. Total, R$ 66.500. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 13 de setembro de 2021. Ofício número 63 de 2021. Excelentíssima Senhora Loracica Brunello German, Prefeita Municipal, Três Sutilhas, Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Três Sutilhas veio, por meio deste, reiterar os pedidos de informação e providências que foram requeridos após a aprovação por unanimidade dessa Casa. Conforme dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Três Sutilhas, acerca das respostas dos pedidos de informação em verbos. Artigo 168. O pedido de informação escrito será formulado por vereador e terá como objetivo obter esclarecimento sobre fato determinado ocorrido na jurisdição da administração pública municipal. Parágrafo 1º. O pedido será encaminhado à mesa diretora, que, após dar conhecimento ao plenário, no expediente da sessão plenária, o encaminhará ao executivo, que deverá respondê-lo no prazo de 15 dias, contados do seu recebimento, prorrogáveis por mais 15 dias. Parágrafo 2º. O não atendimento do pedido de informação ou atendimento fora do prazo prescrito no parágrafo anterior ou a prestação do esclarecimento falso sujeitará o prefeito a processo de responsabilização político-administrativa nos processos prescritos neste regimento, observado o que dispõe o Decreto-Lei 201/67. Inciso 1º. Resposta ao pedido de informação número 1 de 2021 relativo ao pedido de relatório financeiro acerca dos valores em caixa referente aos recursos livres, aprovado em 2 de 8 de 2021. Inciso 2º. Resposta ao pedido de informação número 2 de 2021 relativo ao pedido de relatórios financeiros acerca de valores em caixa referente a secretarias específicas em 31 de 12 de 2020, aprovado em 2 de 8 de 2021. Inciso 3º. Resposta ao pedido de informação número 3 de 2021, que trata do pedido de relatórios financeiros de valores em caixa referente a algumas secretarias, aprovado em 2 de 8 de 2021. Inciso 4º. Resposta ao pedido de informação 6 e 7 de 2021, que tratam de relação de cargos, requer o envio dos documentos mencionados nos ofícios através de envio por e-mail, formato PDF, invocando o mesmo princípio da economicidade trazido na resposta formulada pelo Executivo. Ainda tendo em vista informações incompletas, reitera a resposta acerca da existência de parentesco na relação enviada, aprovada em 9 de 8 de 2021 e 16 de 8 de 2021, respectivamente. Inciso 5º. Resposta ao pedido de informação número 8 de 2021, que trata de valores referentes às horas extras e demais documentos específicos que podem ser enviados por e-mail no formato PDF, tendo em vista o princípio da economicidade, aprovado em 16 de 8 de 2021. Inciso 6º. Resposta ao pedido de providência número 4 de 2021 relativo a demonstrativos financeiros específicos, aprovado em 31 de 5 de 2021. Artigo 7º. Inciso 7º. Resposta ao pedido de providência número 5 de 2021 relativo a demonstrativos financeiros do RPPS em 31 de 12 de 2020. Aprovado em 7 de 6 de 2021. Inciso 8º. Resposta ao pedido de providência número 7 de 2021 relativo à implementação do aplicativo WhatsApp para comunicação com o plantão da ambulância. Aprovado em 28 de 6 de 2021. Com essas considerações, dada a importância de que se reveste a matéria, solicito a atenção da Vossa Excelência, certo de contar com a sua prestimosa celeridade ao exposto, antecipo agradecimentos. Três Sentilhas, 13 de setembro de 2021. Excelentíssima Senhora Lourdes Felipe Melo German, Prefeita Municipal. Ao cumprimentá-la cordialmente, a bancada do MDB vem por meio deste, tendo em vista a adesão ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana e Rural, solicitar de Vossa Excelência a viabilidade em captar recursos federais e estaduais, objetivando a obtenção de verba de emendas parlamentares e extra-orçamentárias para aquisição de melhorias e investimentos para a área de turismo através de projetos de exploração de nossas belezas naturais, de um turismo sustentável, saúde e captação de recursos para custeio para ampliação das unidades básicas de saúde, equipamentos para as mesmas, recursos para pavimentações de comunidades de nosso município, captar recursos para insumo a serem utilizados em melhorias de nossas estradas vicinais e nas estradas de nossos agricultores para melhor escoar suas produções, recursos para aquisição de patrulha agrícola mecanizada e veículos na área da saúde, educação e assistência social. A bancada do MDB demonstra interesse em ser adepta a requerir recursos, buscando assim o máximo possível de melhorias através do CIDRUR, objetivando o fomento ao turismo rural, geração de renda ao município, facilitando o escoamento das matérias-primas e dos produtos rurais, além do objetivo de melhorias para as esferas acima mencionadas. Tendo em vista o investimento do consórcio, que custará aos cofres do Executivo Municipal o valor mensal de R$3.000, tal solicitação visa oferecer à população justo retorno das aplicações, através de captação de recursos, oferecendo assim à comunidade melhorias e desenvolvimento. Sendo assim, postulamos Vossa Excelência que comprometa com as demandas supra-requeridas. Certo em contar com sua prestimosa atenção ao exposto em nome de nossa comunidade e da bancada do MDB, antecipamos agragradecimento. Três Sutilhas, Rio Grande do Sul, em 13 de setembro de 2021. Atenciosamente, bancada do MDB. Pedido de informação número 9 de 2021. A bancada do MDB que abaixo subscreve requer o seguinte pedido de informação. Inciso 1º, que a administração municipal informe os valores mensais pagos em horas extras aos funcionários municipais dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, especificando os valores mensais. Outro sim, solicitamos ainda que a administração municipal informe os valores arrecadados em horas máquinas nos meses acima citados, especificando também os valores arrecadados mês a mês. Três Flutilhas, 13 de setembro de 2021. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Cláudia Barros de Souza, MDB. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB. Sérgio Prochovic, MDB. Pedido de providência número 10 de 2021. A bancada do MDB que abaixo subscreve requer que seja concretizado o seguinte pedido de providências. Inciso 1º. Que a administração municipal tome providência no sentido do desassoreamento do Rio Três Flutilhas junto à barragem do Limeira, na localidade da linha Cardoso e demais pontos que necessitam do mesmo serviço, bem como a retirada de pedras em excesso, aproveitando as mesmas para a recuperação de nossas estradas vicinais e das estradas de lavoura, melhorando assim o escoamento da produção agrícola de nossos agricultores. Outro sim, sabemos que deve ser respeitado as leis ambientais realizando tal desassoreamento e extração desse material conforme normas e orientação técnica dos órgãos de proteção ambiental. Nestes termos, pede deferimento. Três Flutilhas, 13 de setembro de 2021. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Claudeci Barros de Souza, MDB. Jada Jacob Ibrahim, MDB. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB. Sérgio Prochovic, MDB.
Passamos ao pequeno expediente. Pode fazer uso do espaço 5 vereadores, sustento de 5 minutos cada um. as pessoas espaço. Não tem quem queira fazer para salvar o grande expediente. Pode fazer uso do espaço dois vereadores por tempo de 15 minutos cada um. À disposição do espaço. A palavra, a vereadora Cláudia.
Bom, quero aqui cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, a plateia que nos assiste, meu irmão, meu esposo, meu filho, o Elias, a sua esposa, Lucimar, né, e os demais que eu não lembro o nome, sintam-se todos cumprimentados. Eu gostaria também de fazer, né, aqui alguns agradecimentos. Queria agradecer à bancada do MDB, né, pela oportunidade de poder estar aqui hoje, né, de ter me dado essa oportunidade, mas especialmente eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Gelson, né, por ter se licenciado e me dado essa oportunidade. Hoje de tarde, né, a gente teve aqui a reunião com a prefeita, né, muito proveitosa, e eu acho que é isso. É trabalhando junto que se constrói, trabalhando unido, né, para ver para a Forquilha crescer. Acredito que cada vereador, que cada um que aqui está, que cada um que se candidatou nas eleições passadas, com certeza tem interesse de que a Forquilha cresça, né, e não é diferente com a gente, né, todo mundo que sonha em ver uma Forquilha melhor. Então, hoje de tarde teve essa reunião e eu gostei muito. E fiz um pedido, né, para a prefeita, um pedido até que já tinha sido votado aqui pela bancada do MDB, e tinha sido pedido, né, pela bancada do MDB, já votado. Eu tinha vindo aqui antes, né, na semana, pedi para a Andréia fazer esse pedido de providência e ela me comunicou que já tinha sido feito, né, que era um aparelho de telefone celular com o WhatsApp para ambulância. E aí ela já me falou que já tinha sido colocado e eu pedi para a prefeita hoje de tarde para que ela olhasse um carinho para isso, para que a comunidade inteira, principalmente a Bolão, que não tem acesso à antena, né, não pega sinal de telefone, que consiga ligar para a ambulância e ter também, né, o acesso diretamente, sem precisar estar ocupando muitas vezes pessoas para trazer o paciente até aqui embaixo e assim por si. Podendo já ligar direto, né? E também eu coloquei uma situação para ela, né, que os vereadores da situação podem até conversar com ela também, que eu acho que é bem importante, que esse telefone não fosse para mensagens, para esse tipo de coisa, mas sim para receber ligação. É só ligação pelo WhatsApp, que não tenha, né, outro tipo de coisa, não dá confusão, né? Então, esse foi um pedido que eu fiz para ela e eu acredito que ela vai pensar com bastante carinho. E, infelizmente, né, o meu espaço aqui na Câmara vai ser curto, né, vai ter duas sessões só, mas também eu gostaria de dizer aqui que, desde o dia 1º, né, em que assumimos a Câmara, semana passada não teve sessão, mas já comecei a mexer meus pauzinhos, porque eu acho que um vereador não deve cruzar os braços e esperar que o prefeito vá atrás do recurso e a gente vai esperar para aprovar. Então, já consegui agendar, né, uma reunião com o deputado, onde vem dia 23, levar alguns pedidos, né? Vou levar alguns pedidos e tomara que eu consiga algum recurso para trazer para Três Forquilhas. Então, são só nesse mês de setembro que eu vou estar aqui, mas já fazendo a minha parte de tentar trazer alguma coisa, né, para Três Forquilhas. Não sei ainda o que eu vou conseguir, mas com certeza vou levar em nome da bancada, né? Vou levar em nome da bancada toda os pedidos ao deputado Edson Brum, né? Que foi muito. Liguei para ele e liguei, não, mandei mensagem, né? E logo eles já me retornaram, né? Marcando então para o dia 23. E eu fiquei bem feliz e espero que eu consiga trazer alguma coisa, tá, para Três Forquilhas. Então, desde já agradeço, senhor presidente, ao espaço, à oportunidade de estar aqui e em outras oportunidades, talvez, né, a gente vai estar presente de novo aqui nessa tribuna. Muito obrigada.
Continua à disposição mais um espaço. Não tem o que queira fazer, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o pedido de providência 010/2021. A autora bancada do MDB, que baixa esquerda, requer que seja concretizado o seguinte pedido. Precisa ler todo de novo? Não? Está em discussão. Não tem que... Com a palavra do Silvério. Acho que vai para pifar.
Quero aqui, senhor presidente, cumprimentar a mesa diretora, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, aos funcionários da casa, à TV Web, a todos os munícipes que nos assistem e também a todos que estão aqui hoje nos assistindo também. A respeito do pedido de providência da bancada, com certeza ele é um pedido bom, é um pedido que realmente tem essa necessidade de desassorear vários pontos do leito do rio, mas venho aqui informar os colegas, a resposta virá do executivo também, mas já tem pontos aí que estão praticamente com a licença na mão aí, porque já foi feito um mapeamento de todos esses pontos aí, e a gente vai trabalhando aí, e na medida, em um curto espaço de tempo, que com certeza já teremos algumas licenças em mão, e colocaremos a máquina no rio para trabalhar. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Não tem que querer discutir, eu voto depois em votação. Está em discussão o pedido de informação 009/2021. Doutora bancada do MDB. Também, precisa ler? Tudo? Não? Está em discussão. Não tem que querer discutir, eu voto em votação. Está em discussão o projeto de lei número 54/2021, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não tem que discutir baixo para as comissões dar o parecer. Está em discussão o projeto de lei número 53/2021, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não tem que discutir, eu baixo para as comissões e suspendo a sessão para tomar os pareceres. Sim, já estou aqui.
Parecer das comissões. No dia 13 de setembro de 2021, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores os seguintes vereadores. Componente da Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural, presidente Jabas Jacob Ibrahim, MDB, relator Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, membro Jonathan Kling Oliveira, PP. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo, presidente Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, relator Silvério Beccone, PP, membro Gelson Parrenberg, Vite, MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator Jabas Jacob Ibrahim, MDB. Membro Almir Vite de Aguiar, PP. Em análise ao projeto de lei número 48 de 2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 16 de agosto de 2021, que dispõe do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 48 de 2021 trata-se do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, estando de acordo com a previsão constitucional constante no artigo 165 da Constituição Federal. Tendo em vista ainda que o projeto de lei em análise veio acompanhado de todos os documentos exigidos pela legislação sobre o tema, inclusive as metas e indicadores de desempenho estabelecidos pelo plano de governo, com base nos artigos 149, parágrafo 1º da Constituição Estadual e no artigo 88, parágrafo 1º da LOM, é possível sua aprovação. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, o projeto de lei número 48 aprovado. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarba Jacobi Brem, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Jonathan King de Oliveira, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beck Conic, PP, vota sim. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarba Jacobi Brem, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Filhos, em 13 de setembro de 2021. Em análise ao projeto de lei número 51 de 2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 23 de agosto de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ingressar no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural, CIDRUR, e de outras providências. Concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 51 de 2021 trata-se de assunto evidentemente de interesse local, portanto, albergada na competência municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição da República de 1988. Não se vislumbra óbice ao pretendido, uma vez observância as demais exigências para a formulação e alterações do consórcio é de responsabilidade do Executivo Municipal, cabendo a este responder por eventual excesso. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, o projeto de lei 51 de 2021 aprovado. Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarba Jacobi Brem, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Jonathan Kling de Oliveira, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beck Conic, PP, vota sim. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarba Jacobi Brem, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores Três Filhos, em 13 de setembro de 2021. Em análise ao projeto de lei número 53 de 2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a essas comissões no dia 13 de setembro de 2021, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 53 de 2021 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito especial. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, o projeto de lei 53 de 2021 aprovado. Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, Jarba Jacobi da MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Jonathan King de Oliveira, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beck Conic, PP, vota sim. Claudeci de Barros Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarba Jacobi Brem, MDB, vota sim. Almir Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Filhos, em 13 de setembro de 2021. Em análise ao projeto de lei número 54 de 2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 13 de setembro de 2021, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e de outras providências, concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 54 de 2021 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito suplementar. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, o projeto de lei 54 de 2021 aprovado. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacobi Ibrahim, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Jonathan Kim de Oliveira, PP, vota sim. Jefferson, Comissão de Finanças e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beccone, PP, vota sim. Claudecide Barros de Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarbas Jacobi Breno, MDB, vota sim. Almir Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Frutilhas, em 13 de setembro de 2021. Em análise ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021 do Poder Legislativo Municipal, enviado a estas comissões no dia 16 de agosto de 2021, que altera o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a apresentação das emendas impositivas, concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021 visa adequar o município às previsões constitucionais vigentes, em especial nos artigos 165, 166 e 198, todas da Constituição Federal de 1988, e, portanto, nos termos da legislação aplicável à espécie, o projeto é legal e constitucional. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021, aprovado. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacobi Ibrahim, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Jonathan Kling de Oliveira, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beccone, PP, vota sim. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarbas Jacobi Ibrahim, MDB, vota sim. Almir Vitti Chegar, PP, vota sim. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Frutilhas, em 13 de setembro de 2021.
Passamos à ordem do dia. Está em votação o projeto de lei número 53/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 54/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras previdências. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de informação 009/2021. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de providência 010/2021. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 48/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 51/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal ingressar no consórcio intermunicipal de desenvolvimento da infraestrutura urbana rural SIDIRUR e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só para esclarecer que esse projeto, o número mais baixo, que já estava na casa, que a gente está botando tudo hoje para o pessoal que está ouvindo não ficar em dúvida, tá bom? E está em votação o projeto da emenda à Lei Orgânica número 001/2021, que altera o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a apresentação das emendas impositivas. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos às licitações pessoais. Pode fazer uso do espaço 6 vereadores por tempo de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. A palavra, vereador Jarbas.
Primeiramente, cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, a vereadora Cláudia, que está estreando aí no dia de hoje, sendo a primeira mulher da bancada MDBista na história do município a ocupar uma cadeira nesta casa, mesmo que seja por um tempo determinado, nesses 30 dias, aí, a licença do vereador Gelson Witt, cumprimentar a TV Web, nosso vereador licenciado Gelson, presidente do sindicato e demais pessoas que nos assistem e aqueles que através da TV Web estamos chegando dentro das residências de cada um. Venho aqui dizer que no último 7 de setembro, aonde comemoramos a independência do Brasil, vimos nas ruas manifestações pró e contra governo. Essas manifestações que eu acho assim que elas não deveriam ocorrer, porque não devemos ser contra e nem a favor a ninguém, mas sim a favor do Brasil. É isto que aqui hoje nesta casa estamos fazendo, sendo a favor de Três Forquilhas, sendo a favor da população do nosso município. Quando votamos agora aí o ingresso do município no consórcio Cidtur, tá? Na qual falamos hoje de tarde aqui nesta casa com a senhora prefeita, aonde estabelecemos que o diálogo, que a conversa é a melhor maneira de se chegar ao consenso. Nas divergências que formamos a convergência. Foi o que aconteceu na tarde de hoje entre nós, a nossa bancada, ao secretário de Educação que lhe acompanhava, o Kiko, vou chamar assim, o Kiko da Granja Ilhota, aonde conversamos, aonde analisamos e aonde votamos a favor de Três Forquilhas. O nosso município está por esta casa, por os 9 vereadores, por a nossa bancada, que formam a maioria, o Zeca, o Jefferson, a Cláudia, eu e o presidente Sérgio, autorizado a buscar através deste consórcio o recurso, na qual encaminhamos a ela, ela levou um documento assinado por a nossa bancada, que estamos formando uma parceria na busca de recursos para o nosso município. O nosso município não pode viver no atraso ou na mesmice ou olhando no retrovisor. Temos que olhar no para-brisa para olhar para frente, ele é muito maior. Porque se fôssemos olhar para trás, não votaríamos a favor. Porque no passado se teve projetos de desenvolvimento para Três Forquilhas e aqui nesta casa se foi negado. Se era através de financiamento, se era através de endividamento, mas os municípios vizinhos da região assim o fizeram e assim estão em seu amplo desenvolvimento. A própria capital dos gaúchos adquiriu dessa mesma forma muito progresso em favor dos porto-alegrenses. Temos aqui Itati, temos aqui Terra de Areia, temos Três Cachoeiras, Torres, os diversos municípios do litoral. Parabéns a eles que estão na frente. Mas chegaremos com certeza juntos ou até teremos condições de ultrapassar, não menosprezando ninguém, porque estamos sim, fazendo a nossa parte como legisladores de Três Forquilhas. O nosso município entra aderindo a este consórcio, com uma adesão de R$5.000 para aderir, para entrar, para se associar, e um pagamento de R$3.000 mensal. É isso que está no contrato, mas com certeza, isso será o mínimo dos mínimos, porque juntos com o Executivo, juntos com toda a Câmara de Vereadores, com a nossa bancada, que não se cansa, que não se furta de buscar recursos para Três Forquilhas, continuaremos buscando recurso. Se falava muito que era para calçamento aqui, que era para infraestrutura lá, que era para a área do turismo. Não, este consórcio engloba tudo. Este consórcio, temos que todos saírem a campos e buscar recurso para Três Forquilhas. Não tem nada certo conforme conversamos, dialogamos com a senhora prefeita hoje à tarde. Temos que todos fazer um trabalho em prol de Três Forquilhas, buscando recurso através deste consórcio. E vamos sim, com certeza, unidos buscarmos recursos para Três Forquilhas através disso aí. Fico também muito satisfeito, senhor presidente, que aqui suplementamos mais uma emenda de R$150.000 para a área da saúde. Só neste ano, esta casa já autorizou R$470.000 de incremento ao PAB, de incremento ao investimento para a compra de medicamentos, para a compra de insumos às nossas unidades de saúde, para a compra de exames, para a compra de diversas situações que precisa ser usado na área da saúde. Foram R$70.000 do deputado Dalciso Gilsone, que é do teu partido, uma emenda estadual. Foram mais R$250.000 do deputado Covatti e agora mais R$150.000 do senador Luiz Carlos Reis. Isso é trabalhar por Três Forquilhas. Temos lá depositado R$470.000 para ser gasto na aquisição de medicamentos, na aquisição de insumos para fazer a nossa saúde pública cada vez melhor. Aqui quero deixar também registrado e que ao líder do governo, ao líder do Partido Progressista, leve até o secretário da Saúde, até a senhora prefeita, que estamos aí com algumas reclamações sobre o mosquito do borrachudo. A chegada do verão, começamos a ter um clima quente, com chuvas. Então temos que adquirir, ou se temos nas dependências da Vigilância Sanitária, da Vigilância em Saúde, da nossa Secretaria da Saúde, o BTI, para que seja aplicado aí nas grotas, nos lagos, nos rios, para tentar fazer com que este inseto diminua, que causa muito problema até mesmo à saúde pública de nossos munícipes. Na próxima segunda-feira, comemoraremos o Dia do Gaúcho, meu presidente, tá? Aonde estaremos aí com um fim de semana repleto de atividades perante a esta data. A Gaita Velha, entre os municípios do Três Forquilhas, Terra de Areia e Itati, lá em Itati, o nosso passeio a cavalo, que assim se denominou, no próximo domingo, e na próxima segunda-feira, às 19 horas, em Itati, será realizado o culto crioulo lá na Igreja Protestante. Então, deixo aqui o convite a todos aí. Quero aqui agradecer, dizer que era isso aí e que estamos juntos e cada vez mais iremos trabalhar por Três Forquilhas. Quero agradecer a presença da senhora prefeita na tarde de hoje, que foi convidada pelo senhor presidente a se fazer presente nesta casa, onde tivemos com certeza uma agradável conversa que servirá muito para Três Forquilhas, independentemente da sigla partidária. Meu muito obrigado.
E tu esqueceu do café, né? Continua a disposição, mais um espaço. Vou falar o vereador Silvério.
Bem, senhor presidente, voltando à tribuna, usar esse espaço, quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os vereadores que contribuíram com essa votação aí, para que Três Pontilhas pudesse participar, então, desse belíssimo projeto que é o Cidirur, onde, com certeza, Deus está lá olhando pela gente aí. Então, também vou deixar meu agradecimento especial à prefeita, que no momento iluminado, no momento abençoado, teve a brilhante ideia de pedir para participar desse tão belo projeto, né? E vai ficar na história, meu colega vereador, não só a bancada do MDB, quanto a bancada do PT, até o próprio colega Gels, que não fez parte aqui hoje nessas votações aqui, mas com certeza participou de todas as conversas, o colega Lico, que hoje também nos faz presente, colega Cláudia, foi abençoada também por participar então nessa votação aí que entrará para a história do nosso município. Eu tenho certeza de que os recursos vindos do governo federal vão ajudar aí muito. Porque a verdade, vocês sabem também, como foi colocado aí naquela reunião que tivemos nós 9 vereadores, que vem muito recurso a fundo perdido também, né? E que essa participação nesse projeto nos dá muito mais força quando nós, vereadores, temos um pedido de emenda parlamentar de um dos deputados nossos, né? Isso também contribui muito, né, pelo que eles falaram naquele dia aí, para que as emendas cheguem mais rápido ao nosso município. Não, colega Jarbas, eu não gosto de voltar ao passado, porque águas passadas não tocam muito, mas você mexeu num ponto que achei que não seria mexido hoje, quanto ao atraso. Realmente, eu até concordo com o senhor que a gente está em atraso em relação aos outros. Porque no passado também, não muito distante, se teve a oportunidade de participar desse mesmo projeto, né? Três Pontilhas não entrou, os outros também entraram. A questão dos 3 milhões, talvez foi bom. Hoje a gente está com condições melhores de atender os nossos colonos, temos uma estrada boa para se andar e não estamos endividados. Então isso, vamos deixar lá atrás, porque quando a gente mexe o passado, cada um tem um passado, né? Cada um tem uma parte que contribuiu de bem ou de mal. Eu não gosto disso, não tinha a intenção de usar, mas volto a agradecer vocês também pelo belo papel que fizeram hoje, aprovando, para que nossas comunidades vão ser muito, graças a Deus, vão ser beneficiadas. Quanto à cobrança do mosquito, também é válida. Até que você também sabe que o TBI, né, ele só pode ser aplicado, poder ser aplicado, ele pode ser aplicado em outras épocas, né? Mas que ele realmente faz efeito é daqui para frente, né? Conversei com a prefeita hoje de tarde, o TBI já está comprado, e agora a gente vai começar a distribuir nas grotas, nos rios. Então, se Deus quiser, esse mosquito vai parar de nos incomodar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continue desbloqueando mais um espaço. Com a palavra, o vereador Ricardo.
Quero saudar a mesa diretora, os colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que aqui estão nos assistindo, né? E os de casa também, forte abraço a todos, ao Richo da TV Web. Bom, estou aqui, como o colega Silvério falou, né? Eu acho que não deve falar no passado, porque todo mundo tem um passado. Então, se falar, tem coisa que, como é que eu digo assim, no passado não foram feitas e hoje estão cobrando. Então, é mais fácil deixar quieto, né? E aquela vez eu não assinei, sempre disse que não assinei aquele projeto porque eu não acreditava, por causa da dívida que ia ficar. E hoje eu estou convicto que cada vez estava mais certo aquela vez. Que hoje estamos entrando nesse Cidirur, que a prefeita teve a felicidade de se convidar para entrar e eles aceitaram, né? Então, passou hoje pela Câmara, foi votado. Parabéns para os 9 vereadores do Legislativo. E hoje nós podemos fazer umas obras enxuta, porque tem recurso sem juros, sem precisar. Então, o tempo que ia pagar juros, o que nós podemos fazer? Investir na saúde, educação, dar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Então, estou agradecido, a nossa população está de parabéns também, porque por causa da atitude que foi tomada hoje dos novos vereadores, estão de parabéns todos, e eu acredito que a população, a própria população, ela está feliz, que está vendo que está sendo trabalhado, sem picuinhos, estamos indo no caminho certo. Quero ser meu presidente. Um abraço.
Continuo, já estou mais no espaço. Com a palavra, o vereador Zeca.
Eu quero agradecer a minha diretora, à TV Web, aos nobres vereadores que estão aqui, o pessoal que está assistindo, e se dizer ao consórcio, que é um consórcio, né? Isso, velho, não foi entrado antes por causa de motivos. Sabe por quê? A outra, eu não estava aqui, mas aquele dia na reunião que estavam todos os nobres vereadores, mais o prefeito, Morrinhos, todos os prefeitos estavam, ele, o nós, o Robinho, né? Não entrou. Três por causa do Juliano. Sabe por quê, né? Então o Ratinho depois tirou ele. Motivos jurídicos lá. Só por isso que Três Fronteiras não entrou antes no consórcio. Eu acredito que o consórcio hoje é muito bom para o município. Vai agregar, vai vir fundos. E eu acho que a melhoria está aí. A gente tem que pensar que Três Fronteiras tem que crescer. Agora passado é passado, vamos continuar, vamos trabalhar. Só estou dizendo que não foi entrado antes por causa disso. E o Ratinho tirou ele, entendeu? Cambará já saiu do consórcio também, por motivo disso. Por causa do Juliano, que alguém conhece, sabe quem é Juliano, né? Só por isso. E hoje eu acho que foi boa a decisão de entrar no consórcio. E nós todos votamos e a melhoria está aí. Obrigado.
Continua a disposição mais um espaço. Com a palavra, o vereador Jefferson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, as funcionárias e os funcionários da casa, os demais colegas vereadores, o Richard da TV, do Vale TV Web, que faz a transmissão ao vivo, o pessoal de casa que nos assiste, os demais visitantes da nossa casa aí. Estou usando espaço para transmitir algumas reclamações que eu recebi durante a última semana. Não vou fazer pedido de providência, porque assim foi acordado entre eu e algumas pessoas. Referente à questão das estradas, eu sei que o tempo é chuvoso, eu sei que não se colabora, mas eu estou tentando fazer a minha parte, tentando passar para o executivo que se tome alguma providência quanto à aquisição de material. Eu sei que já foi feito, mas precisa ser colocado em alguns pontos que o pessoal está reclamando para mim. E eu percebo que até um tempo atrás era citado muito que a gente não está fazendo porque é o maquinário que está quebrado. A gente não está fazendo é por isso, a gente não está fazendo é porque é aquilo. Agora já dá para começar a agilizar, claro, não me baseio pelo mau tempo, porque eu sei que é difícil. Mas era isso que, quanto a isso, era isso que eu tinha para falar. E quanto à questão do consórcio, eu só acho assim, meus amigos vereadores, vocês não querem que toque no passado, porque talvez o passado doa em vocês, né? Porque é difícil para mim, como um representante do povo, olhar para os municípios que estão ao redor e ver que os municípios estão fluindo e a gente aqui não. Foi para isso que eu me coloquei na política. Eu me coloquei aqui para tentar representar o povo, sempre visando o melhor. Eu me coloquei dentro da casa das pessoas para pedir voto, para da melhor forma representar. E eu prometi durante a minha campanha que o que fosse de bom para o povo, para a população, eu me colocaria a favor. E é assim que eu estou fazendo com o meu voto a favor. Teve gente que me pediu, comentou comigo que eu deveria ser contrário à adesão ao consórcio, mas eu julguei como representante que seria melhor a gente aderir. Se vai vir alguma coisa ou não, isso só o tempo vai dizer, mas eu ficarei muito grato, de coração, ficarei muito grato se vir muitas coisas de todas as comunidades. Costa, Chapéu, São Sebastião, Bonéão, todas as comunidades foram beneficiadas. Eu acredito que enquanto existir a politicagem dentro do município, o município não vai para frente. Eu acho que Talvez está certo, o que aconteceu no passado tem que ficar no passado, mas tem que ser lembrado para não ser repetido. A politicagem vamos deixar de lado, torço do fundo do meu coração que o município adquira recursos e vá. Como o meu colega Jarbas colocou, mencionou, a gente não vai parar de buscar recursos, a gente está entrando no consórcio, mas a gente é parceiro para continuar buscando recursos. Incessantemente vamos continuar buscando recursos e torço de coração para o progresso do município. E como eu disse, eu espero que em pouco tempo, o tempo que for necessário, seja concretizado algumas obras aí para melhorias do nosso município. Era isso, meu presidente. Muito obrigado.
Eu peço já que o vice-presidente assuma a mesa que eu vou usar a pergunta. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, especial a minha filiada Cláudia. Né? Vou falar com a Cláudia, que a Cláudia é mais conhecida. Quero saudar os funcionários da casa, a Andréia, a Luzia, a Tati, a nossa assessora jurídica, as guardas, saudar aos demais colegas vereadores, a TV Web, a pessoa do Richard, que faz uma orientada dentro das casas neste momento. Então, qual quer deixar um abraço para todo mundo. Eu quero saudar também meu colega licenciado, vereador Gelson. Abraço forte à nossa bancada. Quero também saudar meu afiliado, presidente do sindicato de Sony. E saudando essas pessoas, saúdo as demais que estão nos assistindo aí em presente. Eu não estou aqui hoje pensado e diferente na qual eu queria que todos vocês estivessem, mas nem todos gostam de andar da maneira que eu gosto. Por que, que eu estou aqui hoje? Porque é o mês Farroupilha, semana Farroupilha, como falou o colega Jarbas, dia 20 de setembro é o dia do gaúcho, né? Onde teremos o culto gaúcho, e gosto de estar e gosto de defender, quero agradecer sempre a Deus de ter nascido gaúcho. E meus pais que me botaram no caminho para poder usar uma bota e uma bombacha. E com isso, com esse prazer, criei um casal de filhos que pegaram o mesmo rumo. É, acho que o filho faz da rua que é perder de casa. É, entendeu? A ser gaúcho, então, são gaúchos. Defende o tradicionalismo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a minha bancada por ter votado com a entrada do consórcio. Né? A gente tem que conversar para se entender. Tinha alguém contra? Tinha. No início, pastor do Brasil contra. Vamos falar a verdade. E a conversa vai, a conversa vem entre nós, vereadores, entre com a prefeita, e hoje finalizamos a conversa, que foi muito proveitosa, né? Ela nos deu a honra com a sua visita, que eu tinha convidado, né? A qual eu quero aqui agradecer de público, a prefeita Lola, onde foi muito importante a vinda dela aqui para a gente se entender. E eu disse diversas vezes aqui nessa tribuna, na primeira vez que fui vereador, foi no mandato do seu Zezinho, saudoso, Zezinho Hoffmann. Eu disse quando nessa época, seu Zezinho, nós estaremos de uma maioria na Câmara. E eles eram minoria. E eu disse, o projeto que beneficia o povo, eu vou votar com os vereadores deles, se vocês não poderiam votar. Se vocês forem contra, eu vou ser a favor. Porque tudo que é bom para o povo, nós temos que votar. Somos obrigados a votar. porque senão o município nunca vai para frente, vai ficar toda a vida na mesmice. E vocês podem ver, podem olhar o município também do nosso. Estão todos dentro da frente. Pode circular aí e a reparar. Eu quero agradecer, claro, todos os vereadores, né? Mas vocês quatro já são da situação, né? Claro que vocês iam sim a favor, né? E como já foi mencionado aqui, passado é passado, vão viver o presente e o futuro, certo? E ninguém vive de passado, todo mundo vive do presente e do futuro. Vamos sempre se unir em torno disso para que Petroquilha saia da mesmice. Eu quero reforçar aqui o convite a qual o vereador Carlos falou. Por que está dominando o passeio a cavalo? É, não está se falando em cavalgada. Por causa ainda da pandemia. A pandemia, se a gente falar em cavalgada, isso abriu o leque que todo mundo pode vir de outros municípios, quando quiser. E aí vai dar problema. Então está se falando e fazendo o convite do passeio a cavalo, para que dessa forma não dê tanta gente. E quero aqui também agradecer a prefeita Lola, que me colocou na comissão para organizar esse passeio e futuramente, se Deus quiser, e ele quer, né, em março nós fazer uma grande cavalgada no aniversário do município. Então, eu quero aqui reforçar o convite, que principalmente o pessoal do município, de Tesouquilha e de Itati, aquele que tem cavalo, que ensine ele, vá no passeio e participe, porque é muito bacana e é muito bonito. Também quero deixar novamente, fiz a sessão passada, aonde dia 18 estamos comemorando e fazendo a festa do encontro da Gaita Velha no galpão de Itati, às 6 horas da tarde, melhor dito, né? Porque se falar em 18 ou 16, ninguém sabe. Tá bom. Então é 6 horas da tarde. Beleza? Quem tem uma gaita velha vai para lá, que será bem recebido. Também não posso deixar de reforçar o convite do culto crioulo, dia 20, segunda-feira. Tá, pessoal? Todo mundo convidado, que está nos ouvindo em casa, que estão aqui, que vão prestigiar o nosso culto crioulo ali na nossa igreja do Itati. E agora, por último, quero te agradecer, vereador Gelson, por estar presente, por ser um... por isso que disse que é um braço direito, foi um dos comentaristas bem bom, né, Jefim, da nossa bancada, né, Jardim, né, Zeca, que em prol do consórcio. Obrigado, Gelson, obrigado por estar aqui. E quero deixar um abraço a todos e até a próxima. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão e convoco para... Não é a próxima. Na outra. Próxima dia 20, não vai ter sessão. 27. Obrigado. Tá, pessoal. Um abraço.